os argumentos apresentados pelo Sr. Deputado Miguel Tiago. Como eu já disse de manhã, eu de facto tinha informado mal, porque se calhar fui eu que entendi mal, mas a ideia que eu tinha é que na Comissão de Saúde se tinha aplicado também esta grelha, não é assim, foi sem grelha, foi um debate sem grelha, portanto a informação que consta do requerimento do Sr. Deputado Miguel Tiago nessa parte é correta, foi, ainda que me disseram que foi um debate muito curto e não controverso, mas enfim, não sei, enfim, não é isso que está em causa, mas de facto, portanto, eu propus, foi a proposta, que, enfim, a grelha D, que é a grelha do plenário, e tendo presente que nós vamos desempenhar uma função em substituição do plenário. E, portanto, o que aqui propus, e que mereceu para já um consenso, que pode ser revisto, não houve provavelmente votação, é que nós adotássemos em comissão exatamente a mesma grelha que seria em plenário, uma vez que estamos a fazer um processo que é em substituição do plenário. Mas, portanto, o requerimento está aí apresentado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em primeiro lugar gostava de lhe dizer que quando apresentámos o requerimento barra sugestão para o agendamento numa sala maior, não tínhamos a intenção que o Sr. Presidente o pusesse à votação, era uma sugestão, o Sr. Presidente agora entenderá, estamos de acordo com a decisão tomada, entendemos igualmente que o auditório novo, que o auditório do edifício novo não tem as condições para que a Comissão reúna com a necessária dignidade e, portanto, perante as salas disponíveis, obviamente que temos confiança de que o Sr. Presidente agendará no sentido mais positivo para o decorrer dos trabalhos e da dignidade da nossa reunião. Se houver a possibilidade dela ser numa sala que permita a presença de outras pessoas, muito bem. Se não houver essa possibilidade, portanto, ficaremos limitados pelas contingências do edifício e não podemos obviar a isso. Sobre essa matéria estamos de acordo com a decisão do Sr. Presidente. Sobre a grelha, o Sr. Presidente, pelos vistos, fez distribuir pelos grupos parlamentares a pequena carta que lhe enviei há pouco. Eu sei de cor, não preciso de cópia. Eu enviei uma pequena cartinha ao Sr. Presidente a pedir que ponderasse sobre a grelha, porque, de facto, parece-nos que a Comissão tem a ganhar se não aplicar a grelha igual à do plenário. Aliás, isso não se faz praticamente em discussão nenhuma. Quando agendamos um projeto de resolução para a Comissão, em vez de o estarmos a discutir no plenário, por exemplo, também não o fazemos em 3 minutos. No plenário discutimos os projetos de resolução, regra geral, com 3 minutos de grelha. São as grelhas mais pequenas quando se discute um projeto de resolução. 3, 4 minutos. E quando o fazemos aqui, não usamos essa grelha tão apertada, aliás, nem sequer usamos grelha. Nem sequer na apresentação das iniciativas legislativas, por exemplo, um projeto de lei que é precedido, o debate em plenário é precedido de um debate em comissão, a que chamamos a apresentação da iniciativa legislativa, nem aí há uma grelha e, portanto, os grupos parlamentares utilizam livremente a palavra. Tendo em conta que há dois membros do Governo presentes e que isso, obviamente, distorce o equilíbrio que os grupos parlamentares habitualmente manifestam na utilização da palavra, aceitamos obviamente que haja um limite para o debate e que isso implica distribuição de tempos. Mas não vemos nenhuma necessidade de transpor diretamente os 3 minutos para os partidos não autores da apreciação parlamentar e 4 para os autores da apreciação parlamentar. Para a Comissão parece-nos pouco, parece-nos que a Comissão não ganha com um debate tão curto. E, portanto, julgamos que também, tendo em conta que a apreciação parlamentar, não sendo iniciativa legislativa, é tratada quase como se fosse uma iniciativa legislativa, até porque é acompanhada de um projeto de resolução, eu peço ao Sr. Presidente que faça este raciocínio. Se o PCP pedir a apreciação do projeto de resolução para a cessação de vigência em comissão em vez de pedir em plenário, nós habitualmente aqui não temos grelha para fazer esse debate. Esse projeto de resolução já baixou à nossa comissão, certo? Julgo que sim.
Mas esse não teria discussão, por situação de urgência nunca
tem discussão. A discussão ocorre durante a apreciação parlamentar, não é? Se nós o pedirmos aqui, não faz sentido haver uma grelha diferente daqueles que os outros projetos de resolução têm na nossa comissão. Portanto, não estou a dizer que não haja grelha. Não houve na Comissão de Saúde, julgo que... Também não estava presente o Governo pediu presença nesta nossa apreciação parlamentar, devemos ter em conta que isso motiva sempre resposta e pergunta e resposta, e portanto, para limitar de certa forma, podíamos fazer uma primeira ronda e uma segunda ronda e alargar um pouco mais o tempo, mas julgo que 3 minutos a cada grupo parlamentar e 4 aos autores da abstenção, que é o PCP e o PS neste caso, julgo que é manifestamente pouco para um debate com a natureza de que este debate se reveste.
Sr. Deputado, o raciocínio foi... Bom, primeiro, vejo um consenso hoje de manhã, mas estamos, como disse, em tempo de o rever, se houver consenso ou maioria nesse sentido. Segundo, o raciocínio feito foi, pronto, ir buscar, como este é uma apreciação que é feita em vez do plenário, que é a sede normal e, aliás, por direito destes debates, que só pode vir para uma comissão se não houver oposição de ninguém, pronto, a ideia foi importar para a comissão a grelha que existe para o plenário. Mas, de qualquer forma, enfim, não dou a palavra aos grupos. O Sr. Deputado Michel Seufert queria...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não acabei por perceber se havia uma proposta concreta ou não do PCP para a grelha. Mas, pelos vistos, é bom que haja grelha. Eu acho que isso também é ponto assente. E, portanto, só posso pronunciar sobre a proposta se havia. Sobre o facto de não haver ou de haver, eu acho que haver uma boa orientação é aquela que se faz, é aquela que se usa no plenário. De facto, no plenário, por exemplo, projetos de resolução e projetos de lei têm grelha. Essa grelha é usada e adaptada pela Comissão de Líderes, pela Conferência de Líderes, consoante até o pedido, creio eu, dos grupos parlamentares. Curiosamente, a grelha dos projetos de apreciação parlamentar é única, nem sequer é definida pela Conferência de Líderes. É a grelha D. E, portanto, se serve para o plenário, julgo que para a Comissão também serve, mas não queria aqui dizer que não ao PCP sem conhecer uma proposta concreta deles. Agora, se nós reconhecemos que tem que haver grelha, eu julgo também que isso é um bom ponto de partida. Acho que também é razoável orientar-nos com a grelha que usamos no plenário, até porque nós já sabemos que na Comissão os tempos são sempre de gestão um bocadinho mais flexível, provavelmente, do que no plenário, e acho que não fica prejudicada a discussão, mas guardo então a proposta.
Sr. Deputado Cássio Pinto.
Sr. Presidente, é evidente que esta questão que foi suscitada parece-nos que fará sentido. Evidentemente que os 3 minutos, e havendo mais 1 minuto para os grupos proponentes, é o que se aplica ao plenário. E, portanto, nós compreendemos que essa posição do Sr. Presidente foi nesse sentido. Não temos, evidentemente, nenhum raciocínio diferente de que é um raciocínio normal, legítimo e correto. Mas parece-nos também, sinceramente, que teremos todos a ganhar. Se tiver, obviamente, temos que ter uma grelha, mas se a grelha puder ser um pouco mais alargada, até porque quando há aqui audições, nós temos sempre, basicamente, 5 minutos na primeira ronda. Não quero dizer que tenhamos duas rondas, quer dizer, não tem nada a ver com isso, mas se pudéssemos alargar, quero parecer que poderíamos ganhar todos e não estar aqui com a pressão dos 3 minutos também. Eu creio que poderemos alargar, também não tenho uma proposta concreta, mas acho que poderemos dilatar isto para além dos, sei lá, não quero avançar já com uma proposta, mas acho que 5, 6 minutos poderá ser, deixo isto meramente indicativo, poderá ser um tempo que me parece razoável para servir de base para esta apreciação parlamentar. Portanto, vemos também com um bom grado esta questão que foi aqui levantada pelo deputado Miguel Diago.
Obrigado. Sr. Deputado Ana Drago, finalizou porque queria falar. Não, pareceu-me, não. Mais inscrições? O Sr. Deputado Miguel Tiago foi feita uma pergunta, se tinha alguma proposta ou alguma ideia.
Sr. Presidente, a proposta, no essencial, é que ponderemos alargar a grelha ou, eventualmente, dividi-la em rondas. Todavia, se o CDS faz questão de uma proposta concreta, nós até podemos, inclusivamente, usar uma das grelhas que temos estabelecida. Se o CDS quer uma proposta concreta, tem que me dar um bocadinho para eu a redigir e para eu apresentar, mas eu julgo que um alargamento dos tempos, como foi agora proposto pelo Partido Socialista, ainda que com a bonificação dos partidos proponentes em 1 minuto na mesma, não alargar essa bonificação, mas dar 6 minutos a cada grupo parlamentar, porque repare, Sr. Presidente, é muito provável que o Governo queira intervir, porque quer estar presente. O Governo vai ter dois secretários de Estado presentes. Também é natural que os grupos parlamentares possam querer guardar um minuto para fazer uma avaliação da intervenção do Governo. Eu julgo que a Comissão não perde com isso, bem pelo contrário, ganhará. E, portanto, se nós tivermos 3 minutos ou 4, não conseguimos partir em 2 intervenções de maneira nenhuma. Se tivermos talvez 6 minutos, com uma bonificação de mais um para os partidos que vão apresentar as iniciativas, certamente conseguiremos guardar 1 minuto ou 2 para uma segunda ronda, na gestão que cada grupo entender fazer. Posso gastar todos de uma vez, posso gastar... E assim utilizamos um estilo parecido com o do plenário, não é? A gestão de tempos em vez de rondas, e ao mesmo tempo garantimos que o debate não fica totalmente prejudicado, até porque as apreciações parlamentares têm grelhas muito pequenas, é verdade. Mas as apreciações parlamentares abrem um processo de alterações a um decreto. Neste caso só há sessões de vigência em cima da mesa, não há alterações, mas elas também partem do princípio de que depois podem ter desenvolvimento. Neste caso nós sabemos que não tem e, portanto, julgo que também não perdíamos nada em gastar se calhar mais meia hora ou 40 minutos no debate para não prejudicar as questões políticas.
Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Independentemente de podermos discutir se é mais minuto ou menos minuto, há aqui uma questão que a mim gostava de partilhá-la com a questão de comissão, que é o facto de nós vamos discutir estas apreciações parlamentares em comissão por consenso de todos os grupos parlamentares. E, portanto, parece-me lógico o entendimento de que automaticamente se aplicaria as grelhas de tempo ou os procedimentos, mudando o que é absolutamente necessário mudar do plenário. Sem conferência de líderes, os partidos estabilizaram uma grelha que prevê apreciações parlamentares, que duram 3 minutos, mais 1 minuto para quem apresenta as apreciações parlamentares. Se também no plenário podem vir ou não os secretários de Estado, 1 ou 2 secretários de Estado, se no plenário, local por excelência da discussão política e debate político, se entende que o tempo da conferência de líderes entende que o tempo é suficiente, eu não vejo, sinceramente, porque é que essa discussão não pode ser feita da mesma forma na comissão. Porque isso era admitir, então, que devíamos rever toda a grelha de tempos nas apreciações parlamentares feitas em plenário. Este é o meu entendimento. Mas também não quero com isto dizer que não possamos aqui fazer mais 1 minuto ou menos um minuto. Agora, parece-me tão lógico este entendimento que me custa sinceramente estar aqui a discutir para além disto.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, nós tomaremos como boa, ainda que sob protesto ou não, a decisão da mesa. A questão é, não nos parece justo nem adequado passar pura e simplesmente a papel químico a grelha do plenário. Aliás, isso não é feito em nenhuma ocasião. Em nenhuma ocasião a Comissão delibera as suas grelhas de tempo em função... Todos nós sabemos que o plenário tem uma agenda muito densa e que os tempos no plenário são reduzidos para todos os debates. E, portanto, não me parece... O bom das comissões é isso mesmo, é que se pode moldar de outra maneira o debate e garantir outro aprofundamento. Se queremos ser formalistas e fazer inclusivamente aquilo que não foi feito na primeira apreciação parlamentar em comissão, na Comissão de Saúde, e ser formalistas e passar para aqui a grelha do plenário porque é o que dá jeito, muito bem, faremos. O PCP não tem nenhum instrumento regimental para se opor a isso, a não ser recorrer para o plenário da Comissão dessa decisão e sabendo qual é o resultado disso. Mas não nos parece mesmo que seja uma regra a aplicar. E mesmo que o Sr. Presidente a aplique agora, julgo que prejudica no futuro debates em que teríamos a ganhar que fossem mais alargados. E aí o PCP exigirá que a grelha seja esta.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cássio Pinto.
A mim quer-me parecer que se poderá aqui, começa-se a formar um consenso, também não dependendo das palavras do deputado Amadeu Albergaria, que haja, digamos, uma decisão unilateral da parte do PSD quanto ao alargamento. Até porque quando há apreciações parlamentares, se porventura há questões de especialidade a discutir, isso vem para a Comissão. E na Comissão às vezes até se constituem grupos de trabalho para apreciar essas questões da especialidade. E, portanto, as comissões são precisamente para aprofundar mais estes assuntos em concreto. Eu até quero-me parecer que, como isto é uma questão que não vai ser, com certeza, replicada muitas mais vezes, ela acontece porque estamos no final da sessão legislativa e não há condições no plenário isto poder ser discutido. Quero parecer que teremos todos a ganhar, com os argumentos que cada um tem esse tempo mais alargado para, enfim, controverter aquilo que tiver a controverter nesta matéria. Portanto, eu acho que os 5, 6 minutos, deixo isto indicativamente, pode ser um bom tempo e não alargamos substancialmente o debate na comissão. Somos grupos parlamentares, mais 3 minutos cada grupo parlamentar dará mais 20 minutos ou 30. Não é isto que nos vai aqui trazer uma sobrecarga de trabalho. Portanto, quero-me parecer que ganhará o debate, ganhará esta comissão se aumentar o tempo, de facto, desta apreciação parlamentar. Muito obrigado.
Senhor deputado Michel Seifert.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi bem o que o PCP disse. Eu acho que as grelhas de no plenário, e não vejo porque é que na comissão não há de ser assim, dá sempre para fazer uma intervenção e uma réplica, com a presença do governo ou sem ela. Basta consultar os debates que acontecem a toda a hora com essa grelha. Agora, o PCP pediu-nos para ponderar. Nós estamos a ponderar. Se o PCP tiver uma proposta concreta, nós podemos decidir sobre ela. Se não, temos esta que está em cima da mesa e que eu julgo que é aquela que é a única que nós temos para nos orientar, e não havendo mais nenhuma, será
bom,
essa?
Eu peço, já temos ali a FENPROF, está-se... Acho que estamos a enrolar, eu preferia recebermos a FEMPROF, refletimos mais um bocado, podíamos voltar sobre isso. Eu queria chamar a atenção, porque está-se a criar aqui um problema que gerará problemas à mesa na condução dos trabalhos. E que convém deixar claro, e que tem a ver, enfim, o que nós chamamos uma primeira e uma segunda ronda. Porque, de facto, a dinâmica dos debates do plenário, como resultou, aliás, da intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago e agora da intervenção do Sr. Deputado Michel Seifert, é diferente da dinâmica habitual que nós seguimos na Comissão quando temos grelhas. Isto porquê? Porque em plenário os grupos têm um determinado tempo que usam como querem. 30 segundos aqui, 3 minutos a seguir, 2 minutos no fim. Quer dizer, os partidos têm soberania sobre as rondas em que dividem o seu tempo. O que não é aqui assim. Bom. E, portanto, pode ser. Portanto, eu queria que isso ficasse claro. Queria que isso ficasse claro, porque não é assim que nós organizamos os trabalhos. Não é? Portanto, os tempos são esgotados de uma só vez. Normalmente, em comissão, são esgotados de uma só vez. Quando temos grelhas, são esgotados de uma só vez. Não é? Portanto, quando alguém tem 3 minutos, é 3 minutos na grelha, digamos, na ronda correspondente, não pode... Bom. E, portanto, na organização de um trabalho que é replicado do plenário, pode ser isso, seja esse tempo ou outro. O outro é uma questão se há direito à réplica ou não há direito à réplica, não é? Portanto, se nós permitimos ou não aquela intervenção que o Sr. Deputado Miguel Tiago estava a referir, que é uma intervenção de balanço, pronto, em que cada um tira as conclusões que, no seu entender, quer tirar. E, portanto, isso significa 2 tempos de intervenção, independentemente da forma como classificamos. Mas peço que reflita um bocadinho sobre isso e voltaremos a este assunto, porque não podemos fazer esperar mais a FENPROF do que já está. Sim, senhor.
Para enquanto...
Então dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, ao Sr. Deputado Cássio Pinto, depois interrompemos e depois voltaremos quando retomamos os trabalhos. Então, Sr. Deputado Cássio Pinto.
Não, eu ia fazer uma proposta concreta, não sei se era isso que o deputado Miguel Tiago ia fazer. Pronto, eu ia aqui encontrar apresentava já concretamente 5 minutos para todos os partidos e 1 minuto a mais para os proponentes. Pronto, era, estava em cima da mesa, acho que é uma solução que me parece equilibrada. Os partidos utilizariam como entenderem, acho eu que é evidente isso. Ou esgotam 5 minutos... Mas a proposta
coisa.
É... Ou esgotam...
Eu tenho que informar o governo, não é?
Mas seria isso.
Não é? Quer dizer,
esgotam,
há aqui um outro ator que tem que saber as regras do jogo, não é? Não.
Mas a regra...
Podemos convidá-lo a vir a jogar aqui um jogo e depois tem outras regras, não é? Eu tenho que informar, não é? Porque...
Mas a proposta concreta...
Se houver réplica, o governo também tem que guardar tempo para a réplica, não é? Senão entramos naquilo, alguém cede tempo... Quer dizer, nós não temos a rotina no trabalho de comissão das práticas do plenário, não é? Pronto, não, é isso que eu chamei a atenção.
Mas a proposta era 5 minutos.
Eu preferia rondas, na verdade, a não ter rondas, porque é isso, estamos mais treinados nisso, mas admito que não o queiramos fazer para não alterarmos uma coisa que vem do plenário, mas pronto, Vamos pensar sobre isso. Sr. Deputado Miguel Tiago, está apresentada uma proposta.
Sr. Presidente, era para subscrever a proposta do Sr. Deputado Cássio Pinto, apenas apelar a que se o Sr. Presidente entender que para a gestão dos trabalhos é melhor dividir em rondas, talvez o melhor fosse ser 6 para ser 3-3 cada ronda. Pronto, mas caso se o Sr. Presidente entender...
4-2.
Se o Sr. Presidente entender que esta proposta é realizável e gerir os tempos consoante cada grupo entender, da nossa parte é o ideal. Cada grupo gera o tempo...
Para a mesa é melhor, porque a gestão do plenário é draconiana. Quer dizer, quem esgotou o tempo, ponto final, parágrafo, não é? Para a mesa é melhor, não é? Portanto, este resvalar que acontece a cada intervenção, que os 3 minutos acabam por ser 4,5 e depois 5, não é? Isso acabou, não é? Pronto, numa grelha de plenário, quer dizer, pelo menos a segunda réplica foi à vida, não é verdade? Há sempre aquele truque de deixar 20 segundos, que na segunda são 2 minutos, mas isso faz parte das técnicas parlamentares conhecidas. Pronto, mas vem dar tempo a pensar, voltaremos a isso, escusamos. Então, Fen Prof. Temos também, já agora para a reflexão, que decidir a ordem das intervenções, também não é uma questão... Tudo bem, portanto, são os interpelantes, não é? Não é? Mas se houver réplicas, como é que é? Não é? Muito boa tarde, dou as boas-vindas à delegação da FENPROF, que nos visita de novo sobre o tema fundamentar o teor da petição entregue e entregar a posição dos docentes e investigadores. A delegação é composta pelo secretário-geral, Mário Nogueira, e pelos professores também Vítor Gomes, Anabela Sotaia, Filomena Ventura e Joaquim Páscoa. Portanto, esta audição tem a audiência tem dois objetos. Um, a sequência da manifestação do passado dia 12, que se enquadrou também no desenvolvimento da petição 152/12/1, que já deu entrada, já foi admitida e está em tramitação, sendo o relator um deputado do Partido Socialista, Acácio Pinto. Eu sou o deputado Acácio Pinto, o relator. E, portanto, esta audiência cumprirá os dois fins. Temos, como tempo de referência, meia hora, enfim, tempo de referência para a audiência. Prevendo-se 10 minutos iniciais para apresentar em vosso caso, depois 3 minutos para o grupo parlamentar para colocarem questões, comentários, observações e depois, de novo, a palavra à FENPROF para responder ou contra-comentar. O Sr. Professor Mário Nogueira, quem fala?
Agradeço ao Sr. Presidente, também aos Srs. Deputados pela disponibilidade. Temos aqui uma pasta que iremos entregar para cada grupo parlamentar que contém, entre outros dados, aqueles que acho que deverão envergonhar todos aqueles que, estando no poder, dirigindo os destinos deste país, estão neste momento a tomar medidas com o objetivo de, provavelmente, acabar com as escolas, mas seguramente dar cabo daquilo que as escolas têm de bom, para além dos seus alunos, que são os seus professores. A nossa reunião vem na sequência, precisamente, de uma manifestação de professores que nós organizámos e que teve, penso que os seus deputados tiveram ocasião de verificar, uma adesão muito significativa, tendo em conta que estamos em pleno mês de julho, mas que estou convencido que na próxima semana as lutas e as manifestações que nós iremos promover vão ter mais gente, porque de facto a situação hoje é muito mais complicada do que aquela que era suposto. Nós fizemos um levantamento nas escolas, um levantamento que não é fácil de fazer, mas que ainda assim temos aí cerca de 200 escolas, para dizer que aquilo que o Ministério da Educação andou a arquitetar ao longo do ano e que publicou em legislação no mês de julho, para quem tinha dúvidas, deixou de ter. Uma escola com 100 horários zero, com 90 horários zero, com 60 horários zero, uma escola com 293 professores e que perde 190 professores entre contratados e pessoas do quadro, uma escola que vai ter turmas com 30 alunos e alunos sem apoio, mas simultaneamente vai ter 60 professores do quadro sem horário, é uma escola que de facto lhe aconteceu qualquer coisa, mas que foi um desastre, não foi nada de natural, foi alguma coisa que não era suposto acontecer. Eu penso que o que aconteceu e não era suposto foi ter o governo que tem e os responsáveis que têm na educação. Eu, sinceramente, senhores deputados, eu antes de vir para cá tive a preocupação de pegar naquilo que alguns partidos, nomeadamente os do governo hoje, há pouco mais de um ano fizeram, para tentar avivar a minha memória de que não era eu que estava esquecido ou que me tinha enganado ou estava a ser incoerente, eram esses senhores deputados que de facto esqueceram daquilo que disseram. Nós trouxemos aqui, nessas pastas estão, a resolução que o CDS aprovou na altura, apresentou e fez aprovar e foi aprovada, não é que nós concordássemos com os termos em que aqui estavam, dos 10 anos, mas em que de facto recomendou a integração excepcional dos professores com 10 ou mais anos de serviço na carreira e que agora tomou medidas no governo, no CDS também, para pôr na rua os que têm 20 ou mais anos e são contratados. Nós tivemos a preocupação de trazer a resolução que também está aí, que o PSD apresentou, embora outras tivesse havido, mas parece-nos que tem mais significado isso, em 2010, criticando estes mega agrupamentos que foram construídos sem evidências nem estudos que dissessem que era por ali que passava o percurso formativo dos alunos e que a qualidade residia ali. Nós trouxemos também a mesma resolução que recomenda que sejam consideradas as opiniões dos autarcas e dos conselhos gerais. Nós trouxemos esta acusação do grupo parlamentar do PSD ao governo anterior de ter na agenda despedir milhares de professores, que eram muito menos de metade, seguramente, do que os milhares e milhares de professores que estão neste momento, não é em agenda nenhuma porque não cabiam nas agendas, são por norma pequenas, não é? Tem que ser, de facto, num livro daqueles antigos de Mercieiro para poder lá escrever tudo isso, porque senão não cabem. Sinceramente, nós achamos que aquilo que estão a fazer é uma vergonha. Do ponto de vista social, estamos a falar de gente... Ontem uma colega, em desespero absoluto, os sindicatos, ainda hoje temos nas nossas sedes gente que sai pela porta da rua, que estão a pedir-nos apoio, gente com 37 anos de serviço, que há 6 anos atrás estavam aposentados e que hoje estão para ir embora, mas por outra via. E gente que é precisa às escolas, senhores deputados. Nós não podemos dizer que as escolas portuguesas têm dificuldades de organização e de funcionamento. Nós não podemos dizer que os alunos têm dificuldades nos resultados dos seus exames, como é evidente. Nós não podemos dizer que os alunos com EAE não têm apoio. Nós não podemos jamais dizer que as turmas são enormes, quando nós temos essas turmas enormes e na mesma escola temos 50 professores com horário zero, dos quadros. Nós não podemos dizer, quando a OCDE recomenda que se tomem medidas para podermos ultrapassar os problemas de insucesso e abandono, nós não podemos dizer que, de facto, essas medidas são os mega de 4 mil alunos. A Finlândia, que é o exemplo que nós damos sempre, tem 3% de escolas com mais 600 alunos, porque elas contêm 600 alunos, tornam-se um problema que é preciso resolver e que é preciso dividir. Nós não nos queremos comparar com esses países. Nós sabemos que estamos num momento em que temos que racionalizar recursos, mas isto não é racionalizar, isto é destruir. Isto é destruído e, sinceramente, aquilo que nós achamos que ainda pode e que ainda deve ser feito, porque isto não é só criticar, é preciso ter também alternativas, é de facto que os professores que têm mais anos de serviço, e nós estamos aqui disponíveis para discutir e para chegar a quantos, aceitamos a referência que o CDS, quando pensava nos problemas das pessoas e das pessoas também, tinha dos 10 anos, vamos começar a discutir por aí. Nós estamos disponíveis para que avancem com as agregações de escolas, mas nos casos em que haja um consenso entre a autarquia e os conselhos gerais. Nós estamos, aplaudiremos, estamos completamente de acordo que possa esta Câmara tomar a decisão que tomou em relação à revisão curricular anterior. E isso não é porque nós achemos que o que está bem, está mal. O que está tem que ser mudado. O que está carece de grandes alterações e profundas alterações, porque já nem sequer é compatível com um sistema de ensino que tem 12 anos de escolaridade obrigatória, que tem um pré-escolar que é universal na oferta. Não, isto tem que ser discutido, a duração dos ciclos, os programas. Agora, isto não é assim. Eu hoje recebi um e-mail de uma colega que me dizia: como é que é possível o Ministério baixar de 7 para 4 tempos as aulas de Físico-Química no terceiro ciclo e nem nos dizer como é que vamos reajustar os programas a isso? Quer dizer, é falar mais depressa? Quer dizer, é a completa irresponsabilidade. Isto não é racionalizar, isto é destruir, isto é uma vergonha, desculpem, mas de facto eu estou a contente, se é que só estou a dizer estas palavras, com aquilo que nós temos ouvido do que os professores pensam do que se está a passar. Porque de facto é uma revolta, é um desespero, é uma angústia, é uma vergonha, desculpem, uma vez mais. Nós pensamos que é possível o despacho 13A, o despacho da organização do ano letivo, voltar a dar as horas que tem que ter a direção de turma, porque a direção de turma é fundamental na aproximação dos professores, da escola, à comunidade e aos alunos em particular. Nós pensamos que é possível ainda que nas escolas que vão agrupar, quando são 3, quando são 4, que os créditos de horas não passem a ser apenas como se fosse uma escola e se mantenha cada escola com o seu crédito de horas. Isso é possível fazer. Nós estamos em crer que é possível evitar aquela discriminação que neste momento vai ser feita, com as melhores escolas do país a terem ainda mais tempos para apoios e as escolas com mais dificuldades a deixarem de ter esses tempos, e elas sim é que precisavam. Portanto, sinceramente, é uma indignação grande, mas é uma revolta que eu acho que todos nós sentimos quando olhamos para o que fizeram e percebemos que isso foi feito com uma incompetência absoluta de quem não quis saber. Foi sumar, foi atirar para o monte e mete lá mais essa e tira-se mais aquela. Foi atirar para o monte e neste momento o resultado é esse. Eu acho que é catastrófico, os números estão aí. Esses números são números rigorosos. Muitos dos números em relação aos contratados estão interrogados porque as escolas não sabem exatamente quantos contratados tendo é que poderão ou não ainda ter a renovação de contratos, sendo que mesmo a renovação de contratos é uma coisa absolutamente improvável, porque os professores com horário zero das outras escolas irão ocupar naturalmente esses lugares antes, e portanto aquilo que nós esperamos, e assim termino, é ouvir daqui, porque iremos dizer isso aos nossos colegas lá fora, alguns, como disse, em desespero absoluto, porque nós mesmo quando falamos em contratados estamos a falar com gente com quase 30 anos de serviço, não estamos a falar de jovenzinhos que começaram a trabalhar o ano passado, estamos a falar de gente com quase 30 anos de serviço que nunca entrou no quarto, não teve concursos, estamos a falar de gente com boa formação, com muita formação, estamos a falar de gente que fez cursos frequentando as cadeiras e levando até ao fim, estamos a falar de gente qualificada, estamos a falar de gente que teve que fazer um estágio profissional. E estamos a falar de gente que fez aquilo que era preciso e não fez mais nem fez menos, como nós dissemos há dias. Estamos a falar de gente a quem o curso não calhou na Farinha Amparo, uma expressão antiga do meu tempo e do tempo de alguns seus deputados. Portanto, estamos a falar de gente que merece respeito e que, de facto, neste momento está a ser desrespeitado. Mas não estamos só a falar do problema dos professores, estamos a falar da escola, porque as escolas não vão resistir, as escolas não vão poder funcionar assim, as escolas não se vão poder organizar assim, as escolas não vão dar as respostas que têm que dar assim. E, portanto, aquilo que nós pedimos, e em particular aos senhores deputados do CDS, que tantas vezes nos receberam e em discursos muito parecidos com estes nos deram razão e força até para continuarmos, porque sabíamos que vínhamos aqui encontrar na Assembleia também o apoio que era preciso do plano político para que as coisas se mudassem, que sejam coerentes com aquilo que defendiam antes. As coisas não podem ter mudado assim, quer dizer, uma coisa é, na vida pessoal das pessoas, às vezes nós estamos apaixonados e de repente zangamos-nos, mas aqui estamos a falar de política e, portanto, é preciso ser sério do ponto de vista político, até porque nós sabemos que o governo que hoje temos, um dos motivos porque hoje é governo e ganhou as eleições foi porque assumiu compromissos que levaram as pessoas a acreditar que, na verdade, ia ser diferente. Afinal, está a ser diferente, em muitos casos para pior. E, portanto, isto não nos faz ter saudades de tempos que não eram bons, mas faz-nos, de facto, ter saudades de tempos que ainda não tivemos, porque o que estão a pôr em causa é, efetivamente, o futuro. E dizer-vos que nós não vamos esperar pelo mês de setembro para vir protestar, porque nesse tempo é tarde. Nesse tempo, como dizia um colega há dias, o único banco que lhe vai dar crédito é o alimentar, né? Porque os outros já não, né? Em setembro, quando eles tiverem que comprar os livros aos filhos, quando tiverem que fazer essas coisas. Portanto, nós, nesta situação, aquilo que vamos fazer, de facto, é avançar com ações, com lutas. Temos Conselho Nacional da FENPROF amanhã e depois, e vamos até onde for preciso, porque os professores merecem que nós vamos até aí. Uma última notinha, porque estamos a falar de racionalização. O Ministério da Educação, que marcou uma conferência de imprensa há bocadinho para a hora que nós sairmos daqui, já percebemos, por isso é que atrasámos um bocadinho, porque os senhores jornalistas foram para lá desviados e nós tivemos que estar ali a falar. Seja como for, o Ministério da Educação, amanhã às 9 da manhã, vai reunir connosco para regulamentar algumas matérias da avaliação de desempenho. E há uma coisa que é curiosa e que eu não poderia deixar de colocar aqui num tempo de racionalização, que é como é que num tempo em que o Ministério da Educação corta nos subsídios, corta nos salários, põe gente na rua, toma estas medidas todas, é capaz de, e é isso que vamos amanhã discutir, apresentar um projeto sobre avaliação em que os avaliadores vão ganhar por cada professor que avaliem 100 euros. Nós achamos bem, achamos que o que eles deveriam ter era a redução da sua componente letiva e tempos para fazer uma avaliação a sério. Não é terem o tempo todo ocupado e depois comprarem-nos a 100 euros cada um. Ora, se nós pensarmos que para o ano 10% por cada avaliado, não é 100 euros por cada avaliador, é por cada avaliado, sendo que cada avaliador pode ter, sem autorização excepcional, 12 avaliados. E eu há bocadinho vinha a fazer contas com os meus colegas e pensámos assim. Então, se para o ano 90% dos professores, 90% dos professores não pedirem essa avaliação externa e, portanto, só 10% pedirem, falamos de cerca de 10 mil professores. E ficámos surpreendidos como é que se põe tanta gente na rua, mas há 1 milhão de euros para comprar gente para avaliar outros. Portanto, afinal, o dinheiro há. O que não está é a haver para aquilo que era suposto que ele fizesse falta. E ele, neste momento, fazia falta às escolas. Ainda por cima, sabendo nós que a avaliação neste momento vale o que vale, porque não há progressões e, portanto, é assim. Portanto, é isto que nos indigna, é isto que nos choca, é isto que nos mói, é isto que nos revolta e é isto que não nos vai calar de certeza absoluta, porque pensamos que este país merece ter uma escola de qualidade, uma escola pública que tenha os recursos que precisa. E, sinceramente, somos professores, pensamos que os professores merecem ser mais respeitados do que estão a ser. E acabo como comecei. Desculpem, senhores deputados, mas é uma vergonha aquilo que estão a ser feito neste momento ao país, às escolas, à educação. Sei que às vezes não há a sensibilidade que há para as questões da saúde, porque, infelizmente, 48 anos que não acabaram assim há tantos anos, ainda leva as pessoas, por vezes, a não darem a importância que deveriam àquilo que a cultura e a formação e a educação e o ensino deveriam ter. E tem mais medo de morrer e, portanto, às vezes reagem mais quando se trata das questões da saúde. Mas, sinceramente, nós podemos continuar vivos, mesmo assim não sei por aquilo que está acontecendo na saúde, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, é que o futuro, por este caminho, é um futuro que fica completamente posto em causa e nós gostávamos que este país, que é o nosso, tivesse futuro. Como também temos dito, para sermos portugueses não basta termos nascido cá e usarmos uma bandeira na lapela. É preciso governarmos para Portugal. E é isso que não está a ser feito, em nossa opinião.
Muito obrigado, professor Mário Nogueira. Vamos agora dar a palavra aos partidos, por ordem de dimensão. Pelo PSD, quem se inscreve? Senhora deputada Isilda Guincha, tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Convidados, representantes da petição número 152 da iniciativa da FENPROF, cabe-me, em primeiro lugar e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os peticionários, saudar a vossa presença aqui. A petição solicita a alteração das políticas educativas e maior investimento na educação. De facto, há um caminho que o Governo está a fazer e que tem de ser feito, procurando, de forma responsável, valorizar o trabalho das escolas e da sua autonomia. Conhecer os alunos, conhecer as comunidades é, diria, uma mais-valia, acredito mesmo nisso, acreditamos nisso, que vai permitir às escolas, aos professores, encontrarem as melhores soluções para a construção e desenvolvimento do processo educativo. O Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado e continuará a acompanhar as matérias inerentes a esta petição, acolhemos na quinta-feira passada a resolução da manifestação do mesmo dia e estamos atentos às muitas preocupações. Estamos certos de que o Governo, também ele, está atento e será diligente. Está atento e será diligente para encontrar soluções e apoiar o melhor para a qualificação, para a qualidade do ensino, para a qualidade da escola pública. Professores, bolseiros, investigadores, alunos, funcionários e todos aqueles que participam do aprender e ensinar. Sendo certo que há ainda muitas turmas para fechar, como nós dizemos nas escolas, acreditamos que estes números e aqueles que nos trazem hoje aqui que refletem a preocupação de tantos de nós, serão significativamente alterados. Também nós fomos, durante estes dias, procurar alguma informação e há também a noção de que há muitas turmas que ainda não estão concluídas. Temos também presente, que foi já definido, por exemplo, um crédito de horas que poderá ir até 22 horas para assessorias por agrupamento, coisa que não estava, digamos, calculado há uns dias atrás, por um despacho publicado no dia 13. Meus caros senhores, como sabemos, fomos obrigados a solicitar apoio internacional, portanto, estamos sujeitos a um programa de ajuda internacional. Este Governo, quando foi eleito, sabia que tinha de cumprir compromissos. Obviamente que vai ter a sensibilidade, em cada momento, de fazer os ajustamentos necessários e indispensáveis, não tenho dúvida disso, mas tem também como grande objetivo cumprir esses compromissos. E sabemos nós, passado um ano de intervenção, com 4 avaliações positivas, há a expectativa de conseguirmos com todos aqueles que no dia-a-dia trabalham e desenvolvem o seu caminho para um Portugal melhor, acreditamos conseguirmos cumprir esses compromissos. E, portanto, manteremos as nossas preocupações, o nosso acompanhamento, mas também uma grande atenção a esta matéria e a estes assuntos da educação, nomeadamente porque também muitos de nós estamos todos os dias em contacto com as diversas realidades, quer no superior, quer no básico e secundário, quer nas escolas profissionais. Portanto, não é uma matéria a que sejamos absolutamente estranhos, pelo contrário, é uma matéria em que temos a presença todos os dias da informação e do querer fazer alguma coisa para melhorar e melhorar um bocadinho a cada dia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Bacácio Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar, em primeiro lugar, os elementos da FENPROF aqui presentes, dizer-lhes que a petição que nos fizeram chegar, que com certeza que irá merecer toda a nossa melhor atenção, mas gostaria de deixar aqui algumas breves palavras sobre as considerações que o Dr. Mário Nogueira aqui fez e sobre aquilo que é o nosso entendimento acerca destas questões. E eu começaria por dizer o seguinte. Não há professores a mais? Esta foi a interrogação que provavelmente foi colocada no Ministério da Educação. E a resposta foi, ai não há, então nós vamos arranjar professores a mais. E arranjaram. E arranjaram com uma fórmula, que é uma fórmula Crato, e é uma fórmula que já todos agora conhecemos. E a questão é clara, é que todos nós já conhecemos hoje, a sociedade portuguesa conhece qual é o resultado da fórmula, que é horários zeros e que vai ser e que vão ser muito menos pessoas a ser contratadas em setembro. Mas, curiosamente, no Ministério da Educação, ninguém assume, ninguém sabe, ninguém conhece o resultado desta fórmula que eles construíram. E construíram-na, desde logo, com a revisão curricular, da estrutura curricular, que desde sempre nós fomos dizendo que não era uma revisão da estrutura curricular, porque não mexem em programas, não mexem em nada daquilo que é essencial, limitam-se a mexer em cargas horárias e em ajustamentos de cargas horárias, e, portanto, o resultado é este que aí temos, são esses horários zeros todos, que vêm estabilizar a vida de milhares e milhares de professores, e dizer-se agora que, bom, vão são os créditos especiais, se não são 10 mil, são 9.900, se isso sossega ao PSD, a nós não nos sossega, e, portanto, estamos muito preocupados com todas essas questões que estão lançadas em cima da educação. E quero lhe dizer que esta questão que foi levada a cabo pelo Ministério da Educação, todas as matrizes curriculares, tudo o que foi agora publicado, vai trazer maus resultados para aquilo que é o serviço público de educação ou a escola pública, como quisermos. E, portanto, nós sempre combatemos isso. O ataque à formação cívica, às tecnologias, o ataque foi feito às artes, o que foi feito agora à educação física, à direção de turma, ao desporto escolar, são casos e casos que importa que todos reflitamos, porque o que está aqui em causa é a qualidade da escola pública, é a qualidade da educação, é o futuro do nosso país. E, portanto, nós iremos escrutinar toda esta questão, e amanhã vamos ter a oportunidade de o fazer através de uma apreciação parlamentar que efetuamos. E o PCB também o fez. Enfim, os motivos podem ser diferentes, mas a questão que está aqui em causa é que pedimos a apreciação parlamentar e aquilo que pretendemos é a suspensão da vigência do 139. E, portanto, tudo isto nos preocupa e tudo isto vai ser problemático para o nosso país. É bom que o digamos e que o digamos alto e bom som. Há uma irresponsabilidade política da parte do Ministério da Educação na condução do Ministério e na condução das políticas. Ainda agora, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, mais uma deliberação, onde diz que têm que ser proporcionados aos alunos de educação, aos alunos com necessidades educativas especiais, exames de escola com aquelas medidas que lhe foram negadas. Ou seja, tudo isto é um conjunto de... E o Provedor de Justiça também alertou, e bem, para isso. Ou seja, há todo um conjunto de medidas que nos preocupam e eu, sinceramente, já ultrapassei o tempo, mais do que questionar o Dr. Mário Nogueira e a FENPROF, gostaria de deixar aqui estas nossas considerações e esta nossa indignação para com o rumo que as políticas do Ministério da Educação estão a seguir, estão a levar, efetivamente, para com toda a deserção que o PSD e o CDS, que outrora eram tão diligentes em tomar algumas iniciativas, agora se revelam desertores das causas da educação e da qualidade da educação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos. Peço desculpa. Passamos ao CDS-PP. Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, senhores professores, representantes da FENPROF, também em nome do CDS cumprimentá-los hoje aqui na Comissão de Educação e dizer-lhes que os números, face aos números que nos trazem sobre os horários zero e os professores contratados, compreendemos bem o clima que nos relatam. Não haverá dúvidas de que estranho seria se fosse de outra forma. Julgamos também que é prematuro e algo alarmista, em todo caso, apresentar estes números como finais. Para isso terá contribuído, não há mal em dizê-lo, o facto de o Governo ter chamado a atenção para a importância da apresentação destes números para a organização do concurso do ano que vem. E de ter chamado a atenção para a fiabilidade, para a importância da fiabilidade destes números da parte dos diretores das escolas, tendo também, no entanto, já informado, e como também não poderia deixar de ser, que só até ao final de agosto estes números têm e devem ser corrigidos. As questões concretas que nos trazem sobre o impacto de algumas medidas deste Governo no emprego docente, nomeadamente no que diz respeito à redução do número, ao aumento do número de alunos por turma, à reorganização curricular, enfim, às remunerações, que é uma questão que atravessa toda a função pública. Algumas dessas questões são comparáveis com outros países, outras não são. E Só me fixando naquela que me parece mais objetivamente comparável, que é a questão do número de alunos por turma, é preciso perceber que o número máximo agora definido, e reiteramos, é um número máximo, não é um número obrigatório, não é um número que compare mal e que deixe ficar mal Portugal na comparação europeia. Aliás, mesmo neste momento, com a atual regulamentação em vigor, Portugal mantém-se abaixo, no número médio de alunos por turma, abaixo da média dos números médios por turma na OCDE. Com 30 alunos por turma, ficamos ainda bem atrás de Espanha, que tem 35, e de outros países, Bom, alguém dirá que a Espanha é um país que está também com problemas de assistência financeira e que por isso foi obrigado a tomar medidas que não tomaria noutras circunstâncias, mas olhando para a Escócia, por exemplo, um país um pouco mais distante, mas que ainda assim com 32 alunos faz uma exigência também a esse nível ainda mais acentuada do que nós, e mesmo com esta nova, com este novo número, nós mantemos-nos bem no número máximo de alunos por turma. Portanto, eu julgo que é normal que os sindicatos olhem para esta questão como a questão do emprego, do desemprego docente. Acho que isso é mesmo a função dos sindicatos e chamar a atenção para o impacto que isso tem no emprego docente. Do nosso ponto de vista, no entanto, nós temos que olhar para esta, como para outras políticas setoriais do Governo, de uma forma integrada e perceber se elas cumprem ou não aquilo a que o Governo se obriga, quer em termos de obrigações internacionais, mas mesmo em termos das obrigações que tem para com os portugueses, nomeadamente na boa gestão da coisa pública. E se nós olharmos para este fator que é comparável e vemos que não estamos piores do que os outros países da OCDE, isso demonstra, julgamos nós, que era possível fazer este aumento sem prejudicar a qualidade do ensino. Naturalmente que trouxeram, e nós não temos vergonha disso, a resolução 35/2010 da Assembleia da República, de 15 de Abril, que é aprovada, recordo, e apresentada num ano a seguir a termos tido aumentos de salários na função pública, reduções de impostos, em que Portugal já parecia ter resolvido o seu problema com a crise, segundo o que dizia o Governo da altura, num enquadramento muito próprio. Infelizmente, um ano depois, praticamente um ano depois da aprovação desta resolução da Assembleia da República, o Estado viu-se na iminência de não pagar salários, nem pagar reformas. E a alternativa que muitos nos oferecem, quer dizer, não, nós não temos que racionalizar a coisa pública. E o seu professor Mário Nogueira fala num milhão de euros para o ano que se vai gastar, entre aspas, na avaliação. Repare que, mesmo olhando para um salário aí de 1.000 euros, um salário de 1.000 euros por mês, estávamos a falar de 70 professores, enfim, é um número, como é evidente, mas não, 1 milhão de euros parece um número com um enorme impacto no sistema de educação e naquilo que é a despesa do Estado com salários e com recursos humanos no setor da educação, não é um número assim tão grande. Mas a alternativa de que nós poderíamos enverdar uma política que nos levasse a chegar ao fim do mês, agora, a fim do mês de julho, a dia 22, e dizer que o Estado não paga salários, este mês não paga, como acontece no setor privado, quando as empresas estão em dificuldades, o que não é uma alternativa viável, nem deve ser uma alternativa à qual as nossas políticas devem levar. Por isso, vivemos tempos de enorme dificuldade, não estamos de todo alheios à dificuldade que isto introduz também no sistema de educação. Conhecemos bem, já aqui foi dito, a deputada Isilda Aguincha e o CDS partilha da mesmo tipo de experiência.
Do tempo.
Conhecemos e contactamos os professores e as escolas, os nossos autarcas, todos eles, mas julgamos que aquilo, que as políticas que estão a ser feitas são políticas para resolver o problema do país e não para destruir o país, como algumas alternativas, pseudo-alternativas que às vezes nos oferecem, parecem indicar. Mas devo dizer-lhe, e digo isto frontalmente, acho que os sindicatos fazem o seu trabalho, mais faltava que não fizessem, em nos trazer as suas preocupações. Elas serão enquadradas em algumas questões e algumas das decisões muito recentes do Governo julgo que vêm também nesse sentido, mas têm que ser vistas num quadro global do país, não só do setor da educação, num quadro global do país, num país que está em dificuldades que nunca viveu, e que está também por isso a aplicar medidas desta dificuldade. Muito obrigado.
Deputado, agora sim, o Sr. Deputado do PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a FENPROF, a direção da FENPROF, o Sr. Secretário-Geral, dar também um cumprimento pela petição entregue na Assembleia da República e uma saudação especial pela manifestação de professores realizada no último dia 12, porque a participação dos professores, particularmente neste momento difícil que vamos atravessando, é em si mesmo um elemento de esperança e demonstra que a propaganda do Governo e a insistência do Governo em dizer-nos que na escola há apenas um ambiente de grande amenidade, e de tolerância para com todas as medidas tomadas é mentira e, portanto, essa propaganda não encontra qualquer paralelo na realidade e é muito importante que os professores sejam os primeiros a demonstrá-lo, porque muitas vezes, por mais que os deputados comunistas, os 14 em 230 que o grupo parlamentar do PCP tem, digam que isso não é verdade, muitas vezes custa passar essa mensagem, assim certamente ela será mais perceptível. Eu gostava de vos dar apenas notas num estilo de presta-contas sobre aquilo que temos feito em função também de algumas das questões que aqui nos colocaram. Nós, no essencial, sobre todas as matérias para que nos chamam a atenção, temos tido uma intervenção parlamentar. Eu recordo, desde a apresentação do despacho de organização do ano letivo e com todas as implicações que teve, a revisão curricular que, desde o primeiro momento, o PCP colocou politicamente no espaço a que pertence, e não é no espaço curricular, certamente, é um ajustamento dos horários às imposições da Troika, não tem nada a ver com nenhuma revisão curricular, é um ajuste da carga horária às imposições estrangeiras, que nada têm a ver também com a falta de dinheiro do país. Aliás, eu chamo a atenção do Sr. Deputado Michel Seufert, se calhar já não se lembra, mas que ainda não houve um tostão do empréstimo, chamado empréstimo dessa ajuda, não é? Dessa ajuda financeira que veio para Portugal, que fosse para pagar salários à função pública. Nenhum tostão. Já houve milhões de tostões colocados na banca, mas não houve ainda nada colocado nos salários da administração pública. O que faltava era dinheiro para pagar os juros da agiotagem, e foi por isso que veio para cá a Troika, não tem nada a ver com salários da função pública. Aliás, nós estamos a ver é precisamente o contrário, é que os salários da função pública não só se contraem, como ainda são mais esbulhados. E, aliás, os professores até merecem aqui uma palavra especial, tendo em conta que são precisamente o corpo da função pública mais roubado, dada a dimensão do seu, e portanto por questões obviamente naturais, e os mais prejudicados nos roubos dos subsídios e os mais prejudicados também nas medidas que este governo tem vindo a tomar contra a função pública, nomeadamente agora através da revisão da estrutura curricular, da reorganização da rede e a composição dos mega-agrupamentos, a retirada dos créditos das escolas e agora também o novo diploma dos concursos. Eu aproveito para vos dar nota de que o PCP apresentou uma apreciação parlamentar no dia em que se tornou público, no dia em que foi publicada a revisão da estrutura curricular e outra apreciação parlamentar no dia em que foi publicado o diploma dos concursos, e tencionamos trazer essas matérias à Assembleia da República. A primeira, a revisão da estrutura curricular, será já amanhã num debate parlamentar que ocorrerá nesta comissão às 15 horas, com a presença do Governo, para que a votação da cessação da vigência proposta pelo PCP ocorra no dia 25 de julho. E, portanto, também chamamos a atenção para o momento da votação, tendo em conta a sua importância, porque o que está em cima da mesa, tanto da parte do PCP como, até agora, do que se conhece, do Partido Socialista, é uma proposta de revogação da revisão da estrutura curricular, o que faz com que, objetivamente, cada senhor deputado do PSD e do CDS tenha nas suas mãos, no seu voto, 300 horários para, ou 300 professores para ficarem sem horários. E, portanto, se votarem contra esta proposta do PCP, esta proposta de revogação, cada voto contra representa 300 professores sem horário na escola ou um número equivalente em professores não contratados. Para nós termos bem a noção, juntando todos esses senhores deputados que potencialmente votarão contra, estamos a falar de qualquer coisa como entre 25 mil a 30 mil horários a menos nas expectativas que agora existem, mas que também pelos 12% que a FENPROF aqui nos traz do que é o levantamento disponível, poderá ser um número até maior do que o esperado e, portanto, deve convocar-nos para grande preocupação, mas também grande intervenção. Esperemos, pois, que na Assembleia da República o CDS... Muito obrigado, Sr. Presidente, vou encaminhar-me para terminar. Eu gostava apenas de registar o seguinte, porque também acho que fica mal o debate político ignorar a memória histórica. E é muito saudável ver o Partido Socialista finalmente a juntar-se à barricada em defesa da escola pública. Não registamos isso com nenhuma espécie de rancor vingativo, mas antes pelo contrário, é bom ver que o Partido Socialista pode vir aqui dizer e criticar-se hoje num espelho que seria aquilo que, no espelho da direita, que seria precisamente aquilo que o PS estaria a fazer se estivesse no governo, porque assinou exatamente o mesmo pacto. E o pacto que o PS assinou também previa poupar 102 milhões de euros com professores na revisão da estrutura curricular, tal como o pacto que agora o PSD e o CDS cumprem. Portanto, foi aliás redigido por um governo do Partido Socialista. Ainda bem que se afastam cada vez mais. Ainda bem que se afastam cada vez mais desse pacto, porque o país precisa que os partidos se afastem desse pacto e que proponham o fim da ocupação nacional por essa troika que os senhores para cá chamaram. E sobre o CDS, eu gostava apenas de dizer o seguinte, ainda há pouco tempo tive num debate em que o senhor deputado Michel Zoeffer também participou e sabe, portanto, que nem sequer está a ser totalmente rigoroso sobre os números de Espanha, por exemplo. Em Espanha, como verificámos nesse debate e onde nos foi dito, as escolas têm autonomia e há uma autonomia regional que fixa o número de alunos por turma em cada região. Portanto, isso, trazermos números assim do nada... Sr. Presidente, eu estou mesmo a terminar. Eu só gostava de dizer o seguinte. Os professores contratados da parte do PCP continuarão a contar com o apoio para que se aplique aos professores contratados, no mínimo dos mínimos, o regime geral do trabalho em funções públicas, que prevê que 3 anos em funções dê origem a um lugar no quadro e a um vínculo à função pública. No entanto, tal como no princípio, sempre dissemos e continuaremos a dizer, não encontrarão oposição do PCP para que seja dado nenhum passo positivo, ou seja, para que seja dado um passo positivo, mesmo que seja os 10 anos. E se o CDS hoje voltasse a propor os 10 anos, então o PCP seria obrigado a não travar essa medida, mas sem deixar de pôr a questão dos 3 anos em cima da mesa, como sempre tem feito. Mas é que o CDS agora já nem isso propõe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago, 3 minutos. São sempre 3 minutos, às vezes um bocadinho mais compridos.
Às vezes alongam-se. Muito boa tarde, eu queria obviamente começar por saudar a FENPROF, saudar a sua petição, saudar em particular a manifestação que fizeram aqui assim no dia 12 em frente à Assembleia da República, trazendo professores e as vossas reivindicações até à Assembleia. Queria dar-vos muito rapidamente conta que, enfim, esta comissão deliberou não vos receber nesse dia. A comissão tem a liberdade de tomar as suas decisões sobre a forma como organiza os seus trabalhos. Contudo, no entender do Bloco de Esquerda, alguns dos argumentos que foram na altura apresentados nós não nos revemos neles e, portanto, fizemos a proposta à Comissão para que se reunisse para vos receber exatamente no dia 12, mas essa proposta foi chumbada e, portanto, aqui estamos hoje. Já várias coisas foram ditas, eu creio que no próprio dia 12 recebi com uma delegação da FENPROF e tivemos a oportunidade de conversar. Eu queria-vos só dizer que desde esse dia 12 até agora... Tem-se multiplicado no meu e-mail, nos telefonemas para o meu grupo parlamentar, um conjunto de testemunhos, apelos, descrições absolutamente desesperadas de professores, todos eles com muitos anos de experiência. Eu devo dizer que eu nunca tinha visto nada assim. Eu não me refiro sequer à minha experiência política e parlamentar. Eu nunca tinha visto, não tenho memória histórica de estarmos perante um processo de despedimento coletivo com esta proporção. Não me recordo na história do país de alguma vez ter visto uma coisa como está agora a ser preparada. E a verdade é que houve partidos nesta Assembleia e a FENPROF lá fora que foram alertando para as peças que foram sendo montadas ao longo deste ano. Ou seja, os mega-agrupamentos, a revisão curricular, o aumento do número de alunos por turma, a organização letiva, os cortes nos CEFs, tudo isto a somar. E, portanto, estamos hoje nesta situação... inexplicável, de conhecermos escolas que trabalham com um número de professores, sabermos que esses professores não estão a mais, que têm trabalho e que têm trabalho com os alunos, e subitamente as escolas têm aparentemente 60 professores a mais, 80 professores a mais, 40 professores a mais, juntando contratados e horários zero, é qualquer coisa de facto que não se consegue exatamente perceber como é que as escolas vão funcionar no próximo ano. Como é que as escolas vão funcionar no próximo ano? E como é que o Estado se pode apresentar como pessoa de bem, dizendo que resolver uma dificuldade financeira que o país tem se resolve colocando na rua 18 mil contratados e brincando supostamente com a vida das pessoas que estão nos quadros, porque agora começou a aparecer este tipo de justificação que o CDS aqui nos quis dar em relação aos horários zero, dizendo apareceram estes números, mas eles virão a ser corrigidos durante agosto. Já percebemos que as pessoas vão concorrer por DACL, mas como todas as escolas têm horário zero, não vão para lado nenhum, regressam à sua escola de origem. Mas não se brinca com a vida das pessoas assim? Não se pode fazer este fingimento? Quer dizer, tudo isto é absolutamente inexplicável. E, portanto, aquilo que se percebe é que o Ministério foi montando peças para gerar o despedimento coletivo dos contratados e, subitamente, isto extravasou. E, portanto, gera-se uma situação absolutamente caótica no sistema educativo. Eu nunca tinha visto as escolas assim. Já tinha visto escolas zangadas, indignadas, mas nunca tinha visto esta situação de pânico. E, portanto, muito rapidamente, como sabem, existem apreciações parlamentares sobre o 139 que vão ser discutidas já amanhã e que vão ser votadas no dia 25. Se o Ministério tiver algum bom senso, aproveite estas apreciações parlamentares para parar a revisão da estrutura curricular, porque neste momento nem se percebe como é que vai funcionar. Há disciplinas novas sem programas, metas curriculares que não batem certo com os programas, programas têm que ser metidos em horários que não batem certo, professores que vão ficar com 600 alunos porque têm um tempo letivo. Quer dizer, nada disto bate certo umas coisas com as outras e, portanto, este era o momento de aproveitar para parar e pensar naquilo que se está a fazer. E na quinta-feira há uma audição com o Sr. Ministro. Eu creio que o Sr. Ministro tem responsabilidades a assumir e, portanto, o Bloco de Esquerda entendeu que o devia chamar. Nós a apreciação parlamentar não podemos fazer, só temos 8 deputados, é preciso 10, mas já entregámos um projeto de resolução no sentido da cessação de vigência do 139. Eu creio que era importante a FENPROF acompanhar estes dois processos de discussão e de votação. Eu creio que este é o momento em que todos temos que estar presentes e exigir responsabilidades ao Sr. Ministro. Acho que, e devo dirigir-me de forma muito clara ao CDS, acho que não é aceitável este discurso de que subitamente quem trabalha na função pública e no setor público merece mais austeridade. Como se o viver acima das possibilidades fosse determinado pelos professores, os enfermeiros e os médicos, como se fossem os professores, os enfermeiros e os médicos que fizeram os PPPs, compraram os submarinos, fizeram as concessões rodoviárias, fizeram privatizações. Quer dizer, isto tem que parar e não se pode, acima de tudo, olhar para o sistema educativo e pensar que se pode destruir e que isto não tem custos. Não acho mesmo que a expressão que aqui utilizou o professor Mário Nogueira várias vezes é uma vergonha, é mesmo uma vergonha, é absolutamente inaceitável e, portanto, das várias iniciativas que esta comissão e que os grupos parlamentares vão tendo, eu acho que era importante também a FENPROF acompanhar essas mesmas iniciativas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Chegamos assim ao fim das intervenções dos partidos e dou de novo a palavra à FENPROF. Ao professor Mário Nogueira.
Agradeço então. Só em notas